diretamente dos arquivos da Rádio Ponto, as cantoras do rádio.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Vão reunindo num grande abraço, corações de norte a sul.
Convidamos vocês a um delicioso retorno aos anos dourados do rádio brasileiro. Eu sou Patrícia Sim.
E eu sou Ana Luísa Funchal.
As décadas de 30 e 50, conhecidas como a Era de Ouro do rádio, foram um período marcante tanto para a história da música popular brasileira quanto para a cultura nacional. A criatividade e inovação imperavam em programas de auditório.
Mas as maiores atrações dos programas eram as cantoras. Eram elas quem atraíam as multidões, que faziam a plateia delirar, que monopolizavam as atenções. Cada uma representava um estilo, possuía um modo único de se apresentar, de cantar, de se vestir e de encarar o público.
As cantoras do rádio marcaram significativamente a trajetória da radiofonia no Brasil e se tornaram os símbolos dessa época.
O que é que a baiana tem?
Portuguesa de nascimento, Carmen Miranda foi criada na Lapa numa época em que o bairro era um caldeirão cultural de artistas, malandros e gente de todo tipo. Assimilando a estética, a linguagem e as novas sonoridades do Rio da década de 20, aprendeu as gírias e expressões das rodas boêmias e criou um personagem que seria uma representação do século XX.
A jovem cantora se transformou em um ícone das massas. Pioneira, foi a maior estrela do disco, do rádio, do cinema, dos teatros, da mídia e dos cassinos brasileiros.
Estilizou a baiana com badulaques. Sua boca pintada de vermelho e seus movimentos de mãos e quadris foram imitados, amados e parodiados em todos os cantos do mundo.
Carmen eternizou os mais importantes compositores de seu tempo da música brasileira. De Lamartine e Babo, passando por Ari Barroso, Dorival Caymmi, até Pixinguinha. Apesar de gostar de tango, investiu na gravação de marchinhas de carnaval e sambas para valorizar a música brasileira. Cantava à sua maneira, com um jeito próprio de sublinhar as palavras com R's muito vibrantes.
Protagonista de uma carreira meteórica, conseguiu uma projeção internacional como nenhuma outra artista do país. Primeiro na Argentina e no resto da América Latina, e depois Estados Unidos e Europa. É até hoje a única latino-americana a gravar pés e mãos do cimento da Calçada da Fama de Los Angeles.
Nos Estados Unidos, cantou em português para um público que não entendia uma palavra do que ela dizia e foi, por muito tempo, a atriz mais bem paga do país. Mas, como todo mito, foi alvo de polêmicas e controvérsias.
No cinema americano, teve a imagem atrelada à caricatura da mulher latina, ciumenta, irritada, sotaque carregado e exagerado, o que era incentivado pelos produtores.
Do lado brasileiro, foi acusada de ser um instrumento de estratégia americana de boa vizinhança e de servir ao populismo de Getúlio Vargas. Acusavam-na de perpetuar os estereótipos brasileiros e de americanizar-se. Sua passagem pelo Cassino da Urca, quando voltou ao Brasil depois de um ano nos Estados Unidos, foi uma das maiores mágoas de sua carreira.
Depois de cumprimentar a plateia com Good Night e cantar South American Way, a cantora foi fortemente hostilizada pelo público. Não houve aplausos e todos ficaram de braços cruzados. Como relatam num documentário sobre a vida de Carmen Miranda, Banana is My Business.
Foi uma injustiça que fizeram com ela. E acharam que ela estava americanizada. Fizeram uma injustiça, deram uma vaia. Vaia essa que ela, se vivesse 100 anos, não esqueceria jamais. Não esqueceu jamais. Chorou muito. Eu que amo tanto o Brasil.
Foi um frio, foi um gelo, foi uma coisa que ninguém sabia o que dizer. O jornal meteu o pau no dia seguinte, dizendo que ela não era mais a Carmen Miranda, que nós tínhamos perdido a nossa Carmen Miranda, que ela agora estava americanizada, que não sei o quê.
Em resposta às que as Carmen Miranda lançou, disseram que voltei americanizada.
E disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o breque de um pandeiro e fico arrepiada ouvindo uma cuica. Disseram que com as mãos estou preocupada e corre por aí que eu tenho certo zum zum, que já não tem...
Massacrada por inúmeros compromissos de trabalho, viciada em pílulas para dormir e para acordar, a pequena notável foi engolida pela engrenagem de Hollywood. Morreu na madrugada de 5 de agosto de 1955. após a gravação de um programa de televisão em Los Angeles, com apenas 46 anos.
Carmen Miranda foi a maior de todas as cantoras do rádio e seguiu por décadas, sendo a grande inspiração para todas as aspirantes que sonhavam com o sucesso.
Sua influência marcou a trajetória de muitas cantoras, como as que vamos apresentar agora.
Tem pano da costa, tem pata rendada, tem pulseira de ouro, tem saia engomada, tem sandália enfeitada, tem e tem graça como ninguém.
Botafoguense de coração e mangueirense de alma, Emilinha Borba nasceu em 22 na então capital do Brasil, o Rio de Janeiro. Começou a se apresentar em programas de auditório desde muito nova, contrariando a vontade de sua mãe.
Foi Carmen Miranda quem levou Emilinha para o cassino da Urca com apenas 12 anos. Essa história a própria cantora contou ao ex-aluno do curso de jornalismo da UFSC, Stefano Cunha, em seu trabalho de conclusão de curso em 2003.
Ela era muito amiga da minha mãe, viu? E vendo que minha mãe tinha muitos filhos e estava viúva, então ela se perguntou à minha mãe se dentro de todos os filhos se tinha algum filho com a veia artística, né? A mamãe disse assim pra ela: olha, Carmen, eu tenho muitos, mas quem gosta tanto de você, todos te adoram, mas essa aí, além de tudo, ela quer ser cantora e ela vive toda hora imitando você com essas mãos, que só você sabe, fala, canta com, mexendo com as mãos com tanta beleza, sabe? Aí ela diz assim, mas ela canta, ela diz, ela canta em casa, canta perto e... Que idade ela tem, mamãe? Diz assim, ela está com 12 anos ainda. Ela disse, ah, que pena, senão eu podia arranjar para ela cantar no cassino balneário da Urca, entendeu? Aí ela disse, mas não tem nada não. Você, mamãe, trabalhava lá no, não me envergonhando, era camareira, né? No toalete das senhoras no cassino da Urca. Ela disse assim, ah, a gente manda o maquiador fazer uma maquiagem bem forte nela, viu? Ela, aí mamãe disse, mas ela não, eu não tenho dinheiro para comprar roupa para ela se apresentar num lugar tão grandioso como é o cassino da Urca. Ela disse, não importa, eu dou o vestido, dou o sapato para ela, depois ela vai ganhar para poder comprar as roupas dela. E assim foi combinado. Aí ela falou com o dono do cassino da Urca, que era muito amigo da Carmen Miranda, o nome dele é o senhor Joaquim Rolas. E ele aceitou o pedido dela e eu então comecei como crooner no cassino balneário da Urca. E de lá pra cá eu não parei até hoje, sou abusada, né?
Mais tarde assinou um contrato com a Rádio Nacional, onde trabalhou por 27 anos.
Muitos concursos eram realizados durante a Era de Ouro da rádio, mas nenhum se comparou ao sempre polêmico prêmio da Rainha do Rádio. Nesta época, era comum que os fã-clubes se comportassem como verdadeiras torcidas organizadas.
Em 1949, Emilinha Borba, a favorita ao título, perdeu o concurso para a até então desconhecida cantora Marlene. Nasceu assim uma das maiores rivalidades da música popular brasileira.
Em 1953, a cantora foi eleita a Rainha do Rádio.
Emilinha gravou, entre muitos sucessos, a marchinha Chiquita Bacana, de 49. Cantora eclética, ela interpretou de músicas de carnaval até canções de bolero.
Ouça agora 10 anos, composição de Rafael Hernandes.
Sem eu ver teu rosto, sem olhar teus olhos, sem beijar teus lábios assim, foi tão grande a
Emilinha Borba morreu em 2005, aos 82 anos, vítima de um infarto.
Ao recordar que tu foste meu primeiro amor.
Filha de pastor protestante e fã de Dalva de Oliveira, Ângela sonhava com um rádio, embora a família fosse contra a carreira artística. Começou a trabalhar muito cedo para ajudar a família.
Em seu último emprego, antes de começar a carreira de cantora, trabalhou na fábrica General Electric, como inspetora de lâmpadas. O setor, que era um dos mais produtivos da fábrica, logo começou a sentir uma queda na produção. O dono, intrigado com o rendimento dos funcionários, foi visitar o setor e descobriu o motivo. Para passar o tempo mais rápido, Ângela cantava no horário de serviço e os seus colegas paravam para ouvir e aplaudir. Ela foi demitida imediatamente.
Na verdade, esse fato serviu para dar início à sua carreira. Assim começou a frequentar programas de calouros nas rádios. A cantora, que passou a se tornar famosa, não gostava de seu nome, Abelim Maria da Cunha, e usava o pseudônimo de Ângela Maria também para sua família não descobrir que ela cantava no rádio.
Em 1948, decidiu seguir a carreira de cantora. Aos 20 anos, depois de uma rápida temporada como crooner do Dancing Avenida, foi descoberta e levada para a rádio Mairink Veiga. No ano seguinte, o samba Não Tenho Você transformou-se no maior sucesso nacional, conquistando os primeiros lugares nas paradas por mais de 15 anos.
Foi considerada a cantora mais popular do Brasil na década de 50, conquistando o título de Rainha do Rádio durante 4 anos consecutivos.
Em 54, estava estourada com as músicas Abandono, Orgulho e Vida de Bailarina. Nesse ano, foi escolhida por Getúlio Vargas para participar do Réveillon junto com outros artistas. Durante o cumprimento, o presidente a chamou de Sapoti, explicando que a cor de sua pele era igual à fruta morena e doce como sua voz. O apelido ficou eternizado.
Ao longo de sua carreira, colecionou sucessos como Babalu, Gente Humilde, Cinderela e outros. Em sua trajetória, colecionou 114 discos gravados, o que a torna hoje, aos 82 anos, uma das mais ativas artistas brasileiras.
É o seguinte, todo mundo se espanta quando eu falo que eu tenho 114 discos. E eu acho pouco. A pena que eu não pude gravar mais ainda. Mas todo mundo acha muita coisa. É o que eu gosto de fazer, é que o que eu faço com a maior satisfação, com a maior alegria, é cantar. É ver de perto o carinho, a emoção do povo comigo.
Todos eles estão errados, a lua é dos namorados.
Santos nasceu em São Paulo, no dia 22 de novembro de 1924. Cursou a Faculdade do Comércio. Ao mesmo tempo em que trabalhava em um escritório comercial, começou a cantar na Rádio Bandeirantes.
Os estudos foram deixados em segundo plano, quando em 1940 começou a cantar profissionalmente na Rádio Tupi. De família religiosa, Vitória teve que fazer tudo escondida, já que naquela época as cantoras do rádio não eram bem vistas.
Para que sua família não descobrisse, Vitória passou a utilizar artisticamente o nome Marlene, em homenagem à atriz alemã Marlene Dietrich.
Já no Rio de Janeiro, em 1948, Marlene se tornou a estrela do hotel Copacabana Palace. Um ano depois, a cantora conquista o título de Rainha do Rádio, motivo de briga entre os fãs-clubes de Marlene e Emilinha Borba. Sobre o concurso, Marlene contou para o ex-aluno da UFSC, Stefano Cunha, em seu trabalho de conclusão de curso.
Eu trabalhava aqui para acabar na Palace nessa época, né? Num ano só, né? Mas depois foi o Vitor Costa, que era diretor da área nacional, quis fazer um concurso para angariar fundos para o Hospital do Radialista. E ele foi até o Otávio Guinle e o Caribé da Rocha e Carlos Machado para ver se eu podia entrar no concurso. Eles disseram que não, porque não queriam que eu fosse para a rádio, que eu ia me tornar popular, e eles não queriam uma cantora popular. Eu era uma cantora de elite. Mas o chamamento foi maior para mim, porque eu adorava aqueles gritos, aquelas palmas, aquela cantoria da rádio, né? Até que eu consegui também ser candidata ao concurso.
Emilinha teve como madrinha cultural Carmen Miranda, Marlene, por sua vez, teve Edith Piaf. A cantora francesa veio ao Brasil em 58 e se hospedou no Copacabana Palace, onde Marlene ainda se apresentava.
O encontro das duas deu tão certo que elas se tornaram grandes amigas. Levada por Piaf, Marlene foi a primeira brasileira a se apresentar no Olímpia, em Paris.
Entre os seus maiores sucessos estão Sapato de Pobre, Que Nem Giló e Lata d'Água.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria.
Lata d'água na cabeça, lá vai Maria.
Você acabou de escutar um trecho da canção Lata d'Água. Outro grande sucesso gravado por Marlene foi a música Saudosa Maloca, composição de Adoniran Barbosa.
A cantora completou, em 2010, 86 anos de vida e mais de 70 anos de carreira.
Considerada a maior intérprete de Noel Rosa, Aracide Almeida nasceu em 19 de agosto de 1914, no subúrbio carioca do Encantado, com o nome de Aracide Teles de Almeida. Menina tímida, invocada e desorganizada, não levava desaforo para casa. Foi expulsa da escola primária depois que, em uma brincadeira de cabra cega, espetou um menino no peito com um pedaço de pau.
Começou cantando em igrejas do subúrbio carioca até conhecer Custódio Mesquita, que a levou para a Rádio Educadora, a futura Tamoio, em 33. Ali mesmo, conheceu Noel Rosa e aceitou o convite dele para tomar umas cervejas cascatinhas na Taberna da Glória. Desde este dia, o acompanhou todas as noites.
Em 1934, gravou para o Carnaval seu primeiro disco, pela Columbia, com a música Em Plena Folia, de Julieta de Oliveira. Um ano depois, assinou seu primeiro contrato com a Rádio Cruzeiro do Sul e gravou seu Riso de Criança, composição de Noel Rosa, de quem se tornaria a principal intérprete.
No dia que eu fui cantar, aí tive a felicidade do Noel se agradar de mim. Era uma pilantria muito magra. E ele disse, olha, gostei muito da sua voz, vamos até a taberna e tal, tomar umas e outras. Aqueles chopes gloriosos, né? Então, eu fui para lá com ele, ele se agradou de mim, fiz um samba, que é aquele que você me falou.
Qual? O Sorriso de
Criança? Sorriso de Criança, o primeiro ele fez, mas não é que ele me desse esse samba. Ele disse, olha, eu vou fazer um sambinha para você.
Dá uma pala aí, dá uma pala aí.
Você, não. Seu riso de criança que me enganou, está no retratinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão que você empenhou. Canto agora de passagem, você ouve mas não vê. É a última homenagem que eu vou fazer a você, seu riso de criança que me enganou. Está no retratinho bonitinho que eu guardo e não dou. Guardei sua aliança pra ter a lembrança do meu violão.
Foi ao lado de Carmen Miranda, a maior cantora de sambas dos anos 30. Tinha uma personalidade franca e boêmia, falava sempre o que queria e sua maneira de cantar foi determinante para definir os rumos do samba cantado por voz feminina.
Gravou em 38 Século do Progresso, de Noel Rosa, e Feitiço da Vila, de Noel e Vadim. Em 39, lançou em disco Chorei Quando o Dia Clareou, de Davi Nassé e Nelson Teixeira, e Camisa Amarela, de Ari Barroso.
Em 1942, lançou o samba Fez Bobagem, Tem Galinha no Bonde e A Mulher do Leiteiro. fez sucesso no Carnaval de 48 com Não Me Diga Adeus.
Depois de atuar por 10 anos com sucesso na Boate Vogue, em Copacabana, gravou dois álbuns dedicados a Noel Rosa, entre 1950 e 51, que seriam responsáveis pela reavaliação da obra do poeta da vida.
No final da vida, atuava como jurado do programa A Buzina do Chacrinha e do show de calouros do programa Silvio Santos, no SBT, em que era conhecida por dar notas baixas a quase todos os calouros.
Em 1988, Araci teve um edema pulmonar. Silvio Santos a ajudou financeiramente na época que esteve doente. Ele telefonava todos os dias, às 6 horas da tarde, para saber como ela estava.
Depois de 2 meses em coma, voltou à lucidez por 2 dias e, num súbito aumento de pressão arterial, faleceu no dia 20 de junho, aos 74 anos.
Você acompanhou a trajetória de 5 grandes cantoras do rádio.
No próximo bloco, outras 5 estrelas voltarão a brilhar. Voltamos já.
Diretamente dos arquivos da Rádio Ponto, as cantoras do rádio.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar.
Voltamos agora com o programa que lista as principais cantoras da era do rádio.
Depois de conhecer melhor a vida de Carmen Miranda, Emilinha Borba, Ângela Maria, Marlene, Araci de Almeida, seguimos com mais 5 intérpretes da música popular brasileira.
Com o nome artístico de Linda Batista, Florinda Grandino de Oliveira nasceu no dia 14 de junho de 1919, na cidade de São Paulo. Se iniciou no meio artístico tocando violão e acompanhando a irmã, Dirce. A paulista também foi compositora.
Sua carreira como cantora começou de forma inesperada. Em 1936, por causa de um atraso, substituiu sua irmã, Dirce Batista, em um programa na extinta Rádio Cajuti, que hoje pertence ao Sistema Globo de Rádio.
Em apenas um ano, Linda se consagrou como cantora, quando foi eleita a primeira rainha do rádio. Ela manteve esse título por 11 anos. Uma de suas primeiras interpretações foi o samba Renda Nova.
Entre os seus sucessos estão as canções Vingança e Nega Maluca, além de Risque, composição de Ari Barroso.
Mas se algum dia, talvez, a saudade apertar...
Já sua irmã, Dirce Grandino de Oliveira, nasceu no dia 7 de abril de 22, também em São Paulo. Dircinha começou a se apresentar em festivais aos 6 anos. Criança Prodígio gravou seu primeiro disco 2 anos depois com o nome de Dircinha de Oliveira.
Foi eleita a segunda rainha do rádio em 48. Em mais de 40 anos de carreira, a cantora chegou a gravar mais de 300 músicas.
Eu Quero Samba, Acredite Quem Quiser e Upa Upa são alguns dos sucessos de Dircinha Batista. Escute agora um trecho de Upa Upa.
As irmãs Batistas eram filhas de um famoso cantor, compositor, comediante e ventríloco brasileiro chamado Batista Júnior. As cantoras interromperam momentaneamente as suas carreiras por causa da morte do pai, em 43.
Tanto Linda quanto Dirce atuaram em 1936 no filme musical Alô, Alô, Brasil, o único filme brasileiro estrelado por Carmen Miranda que sobreviveu ao tempo. Elas foram as primeiras a gravar na íntegra a Marchinha de Carnaval, ou Abre Alas, de Chiquinha Gonzalez.
A partir da década de 60, as cantoras que um dia foram consideradas por Getúlio Vargas patrimônio artístico nacional passaram a ser menos procuradas para trabalhos. Endividadas, as irmãs tiveram que abrir mão da vida de luxo que levavam.
Revoltada, Dircinha encerrou sua carreira e prometeu nunca mais voltar a cantar. Linda ainda voltou sozinha aos palcos na década de 80. A volta não durou muito. Linda Batista faleceu aos 69 anos em sua terra natal. A cantora sofria de problemas cardíacos.
A irmã mais nova passou seus últimos dias de vida em uma casa de repouso. Dircinha faleceu em junho de 99, também em São Paulo.
Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu...
Sua vida poderia ser um desses folhetins baratos. Desses que vêm em jornais populares e que depois de consumidos estão atirados na lata de lixo mais próxima. A vida de Dalva de Oliveira foi recheada de paixão, dramas e traições.
Nascida Vicentina Paula de Oliveira, em 1917, na cidade de Rio Claro, no interior de São Paulo, teve uma infância pobre e sofrida antes de fazer o Brasil inteiro atirar-se aos seus pés e se tornar o rouxinol brasileiro.
consegui um emprego de faxineira em uma escola de dança onde havia um piano. Ao se dar conta de que era dona de uma voz poderosa, iniciou sua carreira. Passou a usar o nome de Dal, sugerido pela mãe, pois seu amigo empresário achava que seu nome não era bom para uma cantora. Foi aconselhada a ir para o Rio de Janeiro, pois na capital federal teria mais chances. Transferiram-se com a família para o Rio em 34.
Em 36, trabalhando na Rádio Cancela, conheceu Erivelto Martins, que formava ao lado de Francisco Sena o dueto Preto e Branco. Assim nascia o Trio de Ouro. Gravaram o primeiro disco em 37, na RCA Victor, com as músicas Itaguaí e Ceci Peri. No ano seguinte, transferiram-se para a Rádio Tupi e para a gravadora Odeon.
2 anos depois, se casa no ritual de Umbanda com Erivelto Martins. A união gerou 2 filhos, o cantor Peri Ribeiro e o Biratã de Oliveira Martins. Eles ficaram juntos até 47, quando as constantes brigas e traições por parte de Erivelto deram fim ao casamento. A ruptura foi manchete escandalosa de todos os jornais e provocou uma das maiores polêmicas do mundo musical acontecidas no Brasil.
A separação foi oficializada apenas em 49.
No mesmo ano, deixou o Trio de Ouro, quando excursionavam pela Venezuela com a companhia de Dercy Gonçalves. A cantora, em depoimento ao Museu de Som e Imagem, em 1970, comenta o fim do grupo.
O trio durou até 1949.
Foi formado, hein?
Em 36.
36.
Princípio de 36 foi até 49. E acabou porque nós fomos para a Venezuela com uma companhia da Dercy Gonçalves. E chegamos em Venezuela, uma companhia muito grande com Gels e outros artistas, mas a companhia não foi feliz lá, não. Não foi feliz. E eu e o Vicente Paiva, o maestro e pianista Vicente Paiva, falecido, ficamos combinando, ah, nós não vamos assim, não. Já que nós estamos aqui, é melhor nós fazermos uma sociedade entre os dois e vamos cantar algumas coisinhas por aí para nós sairmos com passagem nossa. Foi onde nós fizemos. Muitos lugares da...
E o Nilo e o Erivelto não concordaram?
Não, o Erivelto veio embora antes.
Aí ele veio antes?
O Erivelto me abandonou lá em Venezuela.
Em 51, retomou a carreira solo, lançando os sambas Tudo Acabado, Olhos Verdes e o samba-canção Ave Maria, sendo os 2 últimos grandes sucessos da cantora. No ano seguinte, foi eleita rainha do rádio e excursionou pela Argentina, apresentando-se na Rádio El Mundo de Buenos Aires, na qual conheceu Tito Clemente, que se tornou seu empresário e depois marido, pai de sua terceira filha.
Separou-se de Clemente em 63 e depois casou-se com Manuel Carpinteiro, seu último marido. Sofreu um grave acidente automobilístico em 65, sendo obrigada a abandonar a carreira por alguns anos. Retornou em 70, lançando um dos grandes sucessos do ano e também seu último, Bandeira Branca. Faleceu 2 anos depois, vítima de hemorragia no estômago.
Da luz difusa do abajur lilás, se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais.
Primeira cantora paulistana a fazer sucesso nas rádios, Isaurinha Garcia nasceu no bairro Operário do Brás, em 1919. Aos 13 anos, sua mãe resolveu levá-la a um programa de calouros da Rádio Cultura, mas ela foi eliminada.
Em 37, fez uma nova tentativa no programa de Otávio Gabus Mendes, na Rádio Record, e obteve o primeiro lugar. Enquanto no Rio a briga entre os fãs de Emilinha e Marlene pegava fogo, Isaurinha encontrou em São Paulo o lugar propício para fazer carreira.
Ela foi eleita a melhor intérprete da música popular em São Paulo. Dona de um estilo peculiar, puxava os R's com um sotaque tipicamente paulistano.
Há quem diga que Isaurinha gostava de sofrer, que ela era uma mulher trágica. Em 66, após um casamento conturbado, seu segundo marido, Walter Vanderlei, parte para os Estados Unidos. Mesmo separados, Isaurinha sempre se declarou apaixonada pelo pianista.
Mas a cantora não era só sofrimento, como lembram seus amigos Zuza Homem de Melo e Roberto Luna, no documentário Mosaicos, a arte de Isaura Garcia.
Ela era provavelmente, junto com Aracy de Almeida, a mulher mais desbocada do rádio.
Eu acho que ela ganha o título, né, Roberto?
Poderia disputar com Dercy Gonçalves, tranquila.
Ela era tão desbocada, e isso era tão natural na vida dela, que na Record se estabeleceu que era proibido falar para palavrão. A única exceção era a Isaura. A Isaura podia.
O título Personalíssima foi dado a Isaurinha pelo apresentador Blota Júnior, pela sua originalidade que lhe rendeu o reconhecimento nacional. Entre seus maiores sucessos estão De Conversa em Conversa, Mocinho Bonito e Mensagem. Isaurinha faleceu em 1993, aos 70 anos, na capital paulista.
Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lendo um envelope bonito, no seu subscrito, eu reconheci.
Adileia Silva da Rocha, carioca nascida no bairro da Saúde, na região central do Rio, começou cedo no mundo da música.
Ainda com 5 anos de idade, já cantava em concursos e festas populares. Aos 10, ganhou o primeiro lugar no programa Calouros em Desfile, que Ari Barroso comandava na Rádio Tupi. E aos 12, trabalhava como atriz mirim no teatro e no rádio. Mas foi só aos 16 anos, quando conseguiu o emprego de crooner na Boate Vogue, que adotou o nome de Dolores Duran.
A carreira como intérprete e compositora foi rápida, mas suficiente para deixar seu nome marcado entre os grandes talentos da música popular brasileira. Compôs cerca de 30 canções, todas nos últimos 4 anos de sua vida, interrompida precocemente por um ataque cardíaco quando tinha apenas 29 anos.
A primeira gravação de Dolores ocorreu em 52. Foram 2 sambas para o carnaval, Que Bom Será e Já Não Me Interessa.
Nos 10 primeiros anos de sua carreira, Dolores se notabilizou como uma intérprete versátil. Mesmo não tendo formação musical, se consagrou como uma das cantoras mais afinadas e seguras de sua época. Em 55, a crítica especializada a elegeu como melhor crooner do Rio de Janeiro, tendo trabalhado nas boates mais famosas da cidade, Vogue, Beguine, Little Club, Bacará, Casa Blanca, Acapulco e Monte Carlo.
Como cantora e compositora, ficou mais conhecida pelo estilo samba-canção, com letras românticas voltadas exclusivamente para amores fracassados e traições. Era autodidata e arriscava interpretações em outras línguas como inglês, francês, italiano e espanhol, mesmo sem dominá-lo.
A primeira composição de Dolores aconteceu em parceria com o então iniciante Antônio Carlos Jobim, em 55. A canção Se É Por Falta de Adeus foi gravada por Doris Monteiro. Essa parceria também resultou em outros frutos para a MPB, Por Causa de Você e A Estrada do Sol. Em 59, compôs a célebre A Noite do Meu Bem, depois que retornou de uma viagem a trabalho pela União Soviética e Paris.
Na madrugada de 23 de outubro de 59, depois de um show no Little Club, a cantora resolveu esticar a noite por boates na região até as 7 horas da manhã. Ao chegar em casa, brincou com a filha de 3 anos, em seguida passou os últimos cuidados à empregada Rita. Antes de ir para a cama, disse brincando: "Não me acorde, estou cansada, vou dormir até morrer." No quarto, sofreu um infarto fulminante, que à época foi associado a uma dose excessiva de barbitúricos, cigarros e álcool.
A morte prematura de Dolores interrompeu uma trajetória vivida intensamente. A amiga Maísa fala como recebeu a notícia.
E o caso da morte de Dolores é um caso muito sério, porque eu estava estreando aquele dia no Bom Gourmet e ela fazendo o show dela normalmente lá no Little Club, né? Quando foi de noite, eu ia entrar, cheguei, porque eu sempre chego antes, né, no local onde eu vou cantar, porque eu sou muito nervosa. E quando eu vi que o nosso show ia começar à mesma hora, mais ou menos, eu pedi para o Murilinho de Almeida, eu disse: "Murilinho, dá uma ligada para Dolores e diz a ela para esperar o show dela, porque o pessoal que está aqui está louco para assisti-la. Então a gente vai fazer o show aqui, no que acabou o meu, a gente vai todo mundo para lá." Quando o Armolini ligou, eu vejo a cara dele vindo andando, disse: "Olha, não vai ter show hoje." Aí seguraram o Armolini, não diz nada, estou vendo um movimento, não diz nada para ela, não sei o que, não diz nada o quê. Isso eu ia entrar no show, daria 5 minutos, não diz nada para ela, não diz nada o quê, não precisava me dizer, porque eu percebi que tinha acontecido alguma coisa com Dolores. A primeira música que eu cantei, inclusive, foi muito estranho, porque ninguém está sabendo nada que Dolores morreu. No que eu chego no microfone e começo a cantar, mudei a ordem do show e cantei Noite de Paz. Uma homenagem a ela, silenciosa, porque eu não quis que ninguém soubesse. Durante o meu show, ela tinha morrido, que parecia, inclusive, ficava uma coisa mórbida, né? Mas foi uma coisa tão estranha que todo mundo parece que se deu conta que havia acontecido alguma coisa com ela, que aquele show talvez tenha sido o show mais, sabe, mais incrível que eu fiz em toda a minha vida. E passou para todo mundo que estava dentro da boate, todo mundo sentiu que havia acontecido alguma coisa para ela. E foi assim que fiquei sabendo.
Hoje eu quero paz de criança dormindo e abandono de flores se abrindo para enfeitar a noite do meu bem.
Professora primária, Carminha Mascarenhas nasceu em abril de 1930 na cidade de Muzambizinho, em Minas Gerais. Começou a cantar no coral de uma igreja em Poços de Caldas, cidade que viveu a maior parte de sua juventude.
Iniciou sua carreira artística ao lado do pianista Raul Mascarenhas, com quem se casou em 52. Em 55 estreou no Copacabana Palace, substituindo Nora Ney.
Ainda neste ano, foi eleita cantora revelação e foi contratada para fazer parte do elenco da prestigiada Rádio Nacional. Separou-se do marido em 56 e foi trabalhar fora do Brasil.
Carminha se apresentou no Uruguai, Argentina e Paraguai, inclusive Nigéria, Costa do Marfim e África do Sul. A cantora registrou a nova tendência da bossa nova em seu primeiro LP solo, com a faixa Eu Não Existo Sem Você, composição de Tom Jobim e Vinícius de Moraes.
Carminha também compôs. Em parceria com Dora Lopes, escreveu a música Samba da Madrugada, considerado o hino dos boêmios. Em entrevista para o documentário As Cantoras do Rádio, de 2006, dirigido pelo paranaense Gil Baroni, Carminha revela que até hoje se considera uma boêmia.
Eu fumo, mas eu nunca bebi. E não sei por que eu só sou amiga de bebom.
Confira agora um trecho da música Samba da Madrugada, considerada pelas autoras uma homenagem à colega cantora Maísa.
Amanhã eu já posso morrer, pois sei que todo boêmio vai sofrer. Eu não sou culpada de gostar.
Carminha completou 60 anos de carreira. Faladeira, hoje aos 80 anos, a cantora vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro. Essas mulheres foram o símbolo da intransigência e liberdade feminina numa época dominada pelos homens.
Suas vozes foram um grito de liberdade, encantando e incentivando milhões de mulheres a buscar um futuro mais justo.
Muitas outras cantoras também se destacaram nessa época. Movidas pela música, essas mulheres marcaram gerações e se eternizaram na constelação da excelência da música popular brasileira.
Afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Bum, 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 bum.
Este programa foi produzido pelas alunas Ana Luísa Funchal e Patrícia Sim, da turma 10.1 do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, para a disciplina Rádio Jornalismo 1.
Edição e locução, Ana Luísa Funchal e Patrícia Sim.
Técnica de Rodrigo Chagas.
E orientação, Valciso Culotto.